Nesse momento, nós vamos fazer contato com o Edir Veronese, inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Cascavel, que é quem vai nos apresentar este balanço de como foi o ano novo nas estradas na região de Cascavel. Veronese, bem-vindo à CBN mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que acompanham a rádio CBN. Marcelo, caso a ligação não fique boa por essa linha, tem um outro telefone fixo que dá para a gente conversar.
Ok, então, vamos monitorando então aqui o sinal, se tivermos algum problema, vamos retomar o contato com você. Veronese, qual é o balanço que você faz, qual a sua avaliação sobre como foram as estradas, o movimento? Foi um saldo positivo essa operação? Fale para nós.
Ô Marcelo, o nosso balizador para analisar uma situação de positivo ou negativo, para nós que estamos na rodovia, é a questão de acidentes, né? Acidentes graves com óbito. Nesse fim de ano, a operação de Natal, que começou lá no dia 18, depois se estendeu até o fim do mês, logo após o Natal. E aí teve também a operação de fim de ano. Nesse período, aqui na delegacia de Cascavel, nesses 500 quilômetros de asfalto que a Polícia Rodoviária Federal atua, não tivemos óbito. Teve alguns acidentes um pouco mais graves, porém sem óbitos e sem aquelas lesões gravíssimas que poderiam levar a óbito. Então, assim, por isso o resultado dá para se avaliar que foi bom. A Polícia Rodoviária Federal atuou de forma intensa nas rodovias nesse período, com relação ao combate aos motoristas que possivelmente estariam embriagados, pessoas que andavam com muita pressa, ultrapassando o local proibido, a polícia estava em locais estratégicos, para que esses condutores pudessem ver a polícia e não fazer não cometer esse incauto. Tivemos situações voltadas à segurança interna do veículo, para quem estava a bordo do veículo, foi cinto de segurança, bebê conforto, assento de elevação, cadeirinha, aquela segurança interna do veículo. Tivemos fiscalizações específicas para veículos de transportes, que é o caminhoneiro, o condutor que pega a estrada profissionalmente, teve uma fiscalização voltada para ele também com relação ao descanso obrigatório, equipamentos obrigatórios, tudo isso para fortalecer a segurança na estrada. E aqui na nossa região foi positiva. Agora, né, Marcelo, para esse início de ano, temos a Operação Rodovia que segue até o Carnaval. Seguem os cuidados, seguem os trabalhos e segue as orientações para que todos sigam as leis de trânsito para viajar e voltar com segurança.
Veronese, eu acho interessante você já ter mencionado que a operação segue até o Carnaval, porque, claro, muito embora as festas de final de ano já tenham passado, mas estamos no mês de janeiro, que tradicionalmente é um mês de férias. Então, mesmo que as festas passaram, as viagens elas continuam com um volume um pouco maior comparado ao restante do ano. Então, nota-se uma movimentação ainda intensa nas rodovias por causa deste período de férias, certo?
Com certeza, Marcelo. Na verdade, as férias escolares ela acaba direcionando as viagens da família, né? Então, agora, esse mês de janeiro, para quem acabou não viajando para a região de litoral, região de hotéis, no mês de dezembro e agora, no começo de janeiro, vai acabar fazendo até o Carnaval, que ainda está num período de férias escolares, e as crianças vão poder aproveitar um pouco mais. Então, nesse período, a Polícia Rodoviária Federal segue fiscalizando, segue monitorando, segue orientando e segue trabalhando nesses pontos estratégicos para que não tenhamos acidentes de grande porte ou acidentes graves que possam ceifar a vida das pessoas envolvidas. Lembrando, Marcelo, que aqui na nossa região, agora, mês que vem, também teremos mais um evento que aumentará o movimento na rodovia, que é o Show Rural. Então, assim, o pessoal que pega a estrada na região urbana de Cascavel, agora, aliás, todos os dias é aquele cuidado redobrado, por ser um local de alto movimento. Porém, agora, começo de fevereiro, teremos ainda mais movimentos.
Muito bem. Veronese, com base nesse balanço que a polícia, a rodoviária está disponibilizando para a comunidade sobre como foi o trabalho no final do ano, eu gostaria que você mencionasse para nós quais foram as principais infrações que foram identificadas, situações que foram identificadas nas estradas aqui da nossa região. Foi o excesso de velocidade, foi a falta do uso do cinto de segurança, uso do celular, embriaguez. Qual foi a situação mais frequente encontrada pela polícia neste período da operação?
Olha, Marcelo, até dá para fazer uma analogia, né? Dá para fazer até uma comparação de velocidade da que puxa a frente com relação às outras. É a multa, é a infração por excesso de velocidade, é a que está na frente. Então, assim, nesse período de férias, períodos dessas operações de fim de ano e também no cotidiano normal da PRF. As infrações por excesso de velocidade, elas sempre estão à frente, porque nós temos os radares móveis que a PRF utiliza em pontos estratégicos também. Nada, chega um policial, fala assim, vou colocar aqui só para ver se alguém faz. Não, ali tem que ter uma probabilidade de acidentes, tem que ter um estudo técnico que comprove o uso do radar móvel ali. E esses aparelhos constatam um alto número de infrações. A velocidade é o pilar dos acidentes, Marcelo. É onde tira realmente a reação do condutor, é onde aumenta a gravidade do acidente. Então foi o primeiro. Tivemos também infrações de ultrapassagem do álcool proibido, infrações de cinto de segurança, uso do celular no volante. Assim, mas se falar da que mais teve foi a de excesso de velocidade.
Se fôssemos fazer um comparativo da operação da virada de 24 para 25, com agora a operação mais recente, de 25 para 26, tivemos aumento, diminuição das infrações, colocando ali lado a lado os números. Qual ano os motoristas se saíram um pouco mais comportados, assim podemos colocar, ou em que ano esses números foram mais positivos do ponto de vista da polícia?
Então, Marcelo, no passado nós tivemos menos acidentes, porém tivemos um óbito nesse período. Já em 2020, 2025, 2024, 2025, tivemos um óbito. 2025, 2026, nenhum óbito. As infrações, elas ocorrem de acordo com a movimentação das estradas. Então, assim, se o movimento está grande, as infrações aumentam, porque a pressa aumenta as pessoas, a mentalidade do trânsito muda. Então, assim, se compararmos o ano do ano passado com esse ano, o saldo é positivo. Eu não sei te falar se foi um aumento com relação à infração de ultrapassagem de excesso de velocidade, teve um aumento drástico, sim. Porém, excesso de velocidade tivemos sim, tivemos um aumento no número de infrações se comparado com o ano passado. Mas assim, a Polícia Rodoviária Federal, ela visa a liberação, a facilidade, a segurança de quem está utilizando a rodovia. Então, assim, para quem pega a estrada, a segurança é o fundamental. Claro, se seguir as leis de trânsito, não vai ser autuado, não vai ter problemas de uma viagem, às vezes, demorada. Mas se tiver com a documentação em dia, tiver habilitado, tiver com o carro em dia, tiver seguindo as leis de trânsito, não vai ser autuado. Vai ser fiscalizado, óbvio, mas vai ser liberado. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal é garantir a segurança nas estradas. E é isso que a gente fez nesse período, independente do número de autuações ou não, né, Marcelo?
Fale para nós de forma detalhada também, Veronese, sobre os testes de etilômetro, né? Foram aqui, me parece que em torno de 375 que foram realizados, e também o quanto isso certamente impactou no número de multas e situações envolvendo a embriaguez ao volante.
Marcelo, a embriaguez no volante é uma infração e é um crime. Tem que ser levado a sério, não apenas pela polícia, mas também por quem utiliza a rodovia. Porque a probabilidade de um condutor embriagado causar um acidente grave e levar aí com ela numa situação de transtorno, vítimas graves ou até óbitos, é muito grande. A Polícia Rodoviária Federal é bem enérgica nesse sentido. Foi feito comandos, operações específicas para combate a mistura, a combinação de álcool mais volante. A PRF, ela tem um sistema que faz o etilômetro passivo, que é aquele em que o policial ele utiliza para captar o ambiente dentro do veículo. Após essa primeira averiguação do policial, ele constatando que há álcool próximo ao condutor, ele vai fazer o etilômetro no condutor. Constatando essa quantidade de álcool, o condutor ele vai responder por ele. Se tiver naquela condição administrativa, que é até 0,35, ele vai ter uma autuação por essa infração, vai ter que arrumar um condutor habilitado, vai ter que ser negado suspenso por 2 meses, aquele praxe todo. Porém, se ele tiver acima de 0,35, ele vai ser preso em flagrante, por estar conduzindo embriagado, e isso é crime no Brasil. Nesse período, a PRF foi bem enérgica, tivemos policiais de fora, tivemos operações justamente para que esse número caísse. E realmente caiu. O número de autuações por embriaguez volante foi bem menor que o ano passado. Não tem mãos aqui, Marcelo, para te falar exatamente quantos foram, mas foram menores. Porém, no saldo de acidentes envolvidos, se compararmos com o ano passado, também não tenho números aqui, mas posso te afirmar que foi menor que o ano passado.
Estamos conversando na CBN Cascavel com Edir Veronese, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, nos apresentando o balanço da operação de final de ano, 25, 26, nas rodovias que cortam a nossa região. Veronese, eu acho também legal falarmos sobre a questão do uso do celular, porque a distração, infelizmente, ainda é um componente, é um fator muito presente nos veículos, caminhões, enfim. Aqui na região também, alguns motoristas insistem em dividir a atenção da estrada com o aparelho celular. Se o excesso de velocidade, como você pontuou há pouco, é um problema grave e que é o principal fator causador de acidentes, a distração, o uso do aparelho celular, também podemos aqui colocar na conta desse fator algumas situações que levam a situações graves aí no trânsito, certo?
É verdade, Marcelo. Qualquer situação que leva à distração do condutor, ele vai tirar o foco de quem está conduzindo o veículo. As situações que possam acontecer aí, inesperadas, o condutor não vai ter aquela reação que precisa ter. Uso celular, tanto uso para ligação, para manuseio, mandar mensagem, receber mensagens, ele é uma infração de trânsito. Por quê? Porque o condutor ele tem que deixar de fazer algo para fazer aquilo que ele está fazendo. E nesse deixar de fazer, ele está dirigindo. Ele vai deixar de prestar atenção ao trânsito. Seja um veículo que esteja parado à sua frente, seja um pedestre que esteja fazendo travessia, seja um animal que esteja sobre a pista, ou até mesmo um trânsito parado, um trânsito que está, naquele momento, congestionado. E o condutor não vai ver com aquela rapidez o que está acontecendo à sua frente. Na cidade, tem muitas aquelas colisões traseiras, né, que acabam dando aquele transtorno, aquela dor de cabeça. Porém, na rodovia, isso pode se tornar grave pela velocidade com que os veículos estão trafegando. Então, assim, o cuidado é apenas um detalhe. Isso aqui a gente pode chamar de responsabilidade. Cabe ao condutor se monitorar, se policiar. Ah, se a polícia verificar, visualizar, vai ser autuado. Mas não é só disso que a gente fala. A gente fala de segurança mesmo. Do condutor se policiar para não utilizar o celular justamente para garantir a segurança dele e também das pessoas que estão utilizando as rodovias federais.
Dentro dessa operação, foram registradas situações de crimes não relacionados ao trânsito, como, por exemplo, tráfico de drogas, entorpecentes, alguma coisa nesse sentido?
A Polícia Rodoviária Federal, Marcelo, ela está 24 horas na pista. Então, os policiais eles vão desenvolvendo várias formas de trabalhar. E uma delas é o combate ao crime. Assim, a PRF, ela hoje é uma polícia que começa combatendo na rodovia, começa com a fiscalização. O objetivo é parar o veículo para fazer uma fiscalização, ver se está tudo certo com a documentação do veículo, se está tudo certo com os passageiros. Porém, isso acaba evoluindo por algum motivo, algum nervosismo do condutor, alguma situação inusitada que o policial percebe. Nesse período de fim de ano, tivemos a apreensão de uma carreta de cigarros, tivemos apreensões de drogas, de vinhos. A nossa região aqui não para, entendeu? Nesse período, a Polícia Rodoviária Federal, além de estar atendendo apenas essa parte do trânsito, está com o olho também na rodovia para visualizar algo que possa ser transportado de forma ilícita. E nesses ilícitos estão essas drogas, armas, produtos que não podem estar circulando de forma alguma no Brasil, e a polícia vai tirar isso de circulação. Nós temos operações conjuntas com a Polícia Federal, com a PM, com a Polícia Civil, com a Receita Federal. Tudo isso fortalece o trabalho da polícia. Também temos a nossa inteligência humana, inteligência artificial, que dão norte também a algumas apreensões de grande porte. Nós temos grupos especializados, Marcelo, em combate ao crime, como eu já havia te falado, achando no teu programa aí, algumas vezes. Nós temos um núcleo destacado somente para isso aqui em Cascavel, onde esses números são altos. Então, mesmo no período festivo, mesmo no período de férias, o crime não para. Diminui, mas não para. E aí a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, vai estar atuando também no combate a essas situações.
E também é importante destacar que o trabalho da PRF dentro dessas operações e durante todo o ano, na verdade, não é somente combativo, mas também educativo. Tanto é que em várias situações, a Polícia Rodoviária Federal, ao realizar ali uma abordagem, uma parada ao motorista, também tem esse teor, esse caráter educativo, porque às vezes o motorista, claro, hoje nós temos o acesso à informação e ele evidentemente tem que ter esse conhecimento do que é permitido e o que não é nas estradas. Mas ainda assim, às vezes por um descuido, uma desatenção, acaba que esse trabalho educativo da PRF também acaba alertando o motorista de eventuais riscos que ele vai enfrentar caso ele não tenha uma segurança e uma responsabilidade nas rodovias.
Com certeza, Marcelo. Além da PRF, o policial, no ato da abordagem, ele orientar o condutor ele já sabe o que está fazendo. Ele já recebeu toda aquela bateria de estudos e quando ele fez a CNH. Mas mesmo assim, o policial que abordar, ele vai fazer aquela orientação de como conduzir o veículo com segurança. Porém, além disso, nós temos grupos especializados na educação para o trânsito. Policiais que são destacados para palestras, empresas de transportes, escolas. Na própria PRF temos um auditório onde é feito uma orientação. Em alguns momentos é feito um teatro ali para que as pessoas assistam acidentes graves, as situações que causam esses acidentes e também imagens fortes de como as famílias ficaram após esse acidente em que teve pessoas envolvidas gravemente, até óbitos, a família sofrendo. Isso é uma forma de mudar a mentalidade do condutor, para que ele entenda a necessidade de manter aí a conduta correta no trânsito. A imprudência, o nervosismo, a pressa sejam reduzidos. Por mais que às vezes o dia da pessoa, do condutor, não esteja a mil, não esteja 100%, problemas financeiros, problemas familiares, no trânsito, tem que respirar fundo e manter a cautela, porque ali, além da vida do condutor, ele pode estragar ou atrapalhar ou até mesmo destruir a vida de terceiros. Por isso que a PRF tem esses grupos voltados para a educação no trânsito. Porque o trânsito, Marcelo, ele é tão perigoso quanto uma arma de fogo. O condutor tem que estar consciente, tem que entender o perigo de um carro em alta velocidade estar trafegando com pessoas a bordo, seja com pessoas pequenas, crianças ou adultos. Todos têm que estar seguros, tanto no veículo quanto na atitude do condutor.
Bom, para finalizarmos a nossa entrevista, sempre oportuno reforçar os canais de atendimento da Polícia Rodoviária Federal para as denúncias, para as situações em que a população precise do apoio e do suporte da PRF, seja em situações de trânsito, como acidentes, sinistros, colisões, mas também em situações de denúncias de crimes. Por exemplo, sabendo alguma informação, informar a polícia. Então, reforce mais uma vez, Veronese, os contatos da PRF.
A Polícia Rodoviária Federal, ela pode ser contactada pelo telefone 191. Esse telefone vai dar na central da PRF, e aí da central ela vai direcionar essa ligação, essa mensagem, ou o contato de quem está ligando, acionando, para a equipe mais próxima de onde ela esteja. Ah, digamos que ela esteja em Lindoeste, vai ligar, a nossa central vai repassar isso para a equipe de Lindoeste. Ah, seja em Cascavel, vai repassar para a equipe de Cascavel. Então, mais próximo de onde a vítima ou a pessoa que esteja acionando esteja, a nossa central direciona a equipe para fazer o atendimento.
Muito bem, Veronese, muito obrigado pela sua participação e pelos números aqui apresentados sobre o balanço da PRF neste ano novo.
Obrigado, Marcelo. Um abraço a você e a todos que acompanham a Rádio CBN.